Repórter Brasil News.
Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
O dólar comercia em leve alta de 0,03%, cotado a R$ 5,70. O euro mantém a tendência de leve alta e começa o dia cotado a R$ 6,17. No cenário exterior, o foco está nas eleições americanas, que acontecem na semana que vem. Já no Brasil, segundo especialistas, havia expectativa do mercado que o governo anunciasse o pacote de medidas para a redução de gastos, que não aconteceu nesta segunda. Por aqui também há expectativa sobre a taxa básica de juros, a Selic, hoje em 10,75%. A próxima reunião do Copom no Banco Central, que define a taxa, está marcada para o próximo dia 6 de novembro.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Vamos falar de esporte nesta quarta-feira. Boa notícia para o Fluminense na reta final do Campeonato Brasileiro. De fora do time desde o dia 3 de outubro, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, no final da partida contra o Cruzeiro, Kevin Serna vem evoluindo bem na recuperação e deve voltar a atuar ainda em novembro. Um dos reforços do Fluminense na janela do meio da temporada, o atacante teve lesão grave na coxa, com previsão de recuperação de 1 a 2 meses, o que poderia até impossibilitar um retorno em 2024. De fora quase 4 semanas, o atacante correspondeu bem no tratamento e vem fazendo um trabalho específico em campo, assim como o Thiago Silva, que se recupera de lesão no calcanhar. Ainda não há data certa para o retorno de Serna, mas internamente o Fluminense já começa a contar com o jogador para o próximo mês, para os jogos da reta final do Brasileirão, pelo que o atacante vem apresentando nos trabalhos feitos no CT Carlos Castilho. Achado do Flu, na janela de transferências, Kevin Serna precisou de pouco tempo para se adaptar ao futebol brasileiro e se tornar decisivo. Ele ganhou a titularidade com o técnico Mano Menezes assim que foi liberado para atuar e fez um gol e deu 2 assistências na arrancada do Fluminense para deixar a lanterna do Brasileirão. Na vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro por 1-0, Serna começou no banco e entrou na partida aos 14 minutos da segunda etapa. A lesão aconteceu no jogo. O atacante deixou o gramado reclamando de dores e teve lesão constatada. Com 36 pontos em 31 partidas, o Fluminense perdeu a chance de abrir mais distância para o Z4 com a derrota para o Vitória. O time agora recebe o Grêmio no Maracanã nesta sexta-feira às 21h.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Vamos falar de esporte nesta quarta-feira. O Palmeiras está prestes a definir o patrocinador Master a partir de 2025 ao avançar nas negociações com a Sportingbet. O acerto com a Casa de Apostas é o primeiro passo para o clube chegar aos mais de R$ 150 milhões desejados em sua camisa. O atual contrato com a Crefisa e Faculdade das Américas, empresas da presidente Leila Pereira, rende R$ 81 milhões fixos, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus. Este número, contudo, é para as marcas terem exclusividade de todas as áreas do uniforme até dezembro. O departamento de marketing do Palmeiras já decidiu que não manterá este tipo de acordo e busca múltiplos parceiros para o uniforme. Crefisa e Fã, depois de 10 temporadas estampando suas marcas na roupa alviverde, devem sair de cena. Isso significa que, além do Master, que deve ficar com a Sportingbet por R$ 100 milhões sem considerar bônus, o Verdão ainda terá disponível para negociar as mangas, omoplata, barra e número da camisa, além de shorts e meião. O clube já está em contato com empresas para essas áreas, entre elas a Byte, a montadora chinesa de automóveis, porém não é a única opção do mercado. Todas as negociações estão sendo realizadas pela atual gestão antes da eleição presidencial prevista para o dia 24 de novembro. Leila é candidata à reeleição e enfrentará Savério Orlandi. A tendência é de que o Palmeiras praticamente dobre o valor com patrocínios em relação ao atual contrato, que tem esta quantia desde 2019 e foi renovado em 2021, antes da posse de Leila, sem reajustes. De acordo com o balanço financeiro, o Verdão recebeu R$ 83,9 milhões com patrocínio Master no último ano.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Vamos falar de esporte nesta quarta-feira. Vamos à nossa agenda esportiva. Hoje, quarta-feira, tem bola rolando pela Copa Libertadores. 21h30 tem Peñarol e Botafogo. Pela Copa Sul-Americana, às 19h, Lanús contra Cruzeiro. Pelo Campeonato Brasileiro, teremos às 19h, Internacional e Flamengo. Minutos da decisão na semifinal da Conmebol Sul-Americana contra o Lanús, o Cruzeiro completou 6 meses da revenda do clube de Ronaldo Fenômeno para o empresário Pedro Lourenço. Da euforia inicial, com o aporte milionário na contratação de jogadores, campanha de recuperação de Sul-Americana e um bom primeiro turno de brasileiro, o clube chegou à mudança de comando técnico e à pressão atual por resultados e desempenho. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro joga praticamente a temporada. Se passar do Lanús, segue o sonho do título inédito e de uma vaga na próxima Conmebol Libertadores. Caso contrário, inevitavelmente as cobranças irão aumentar sobre o trabalho de Fernando Diniz e a diretoria. O cenário atual é bem diferente das repercussões de quando foi confirmada a revenda do Cruzeiro em 29 de abril. O anúncio da revenda pela gestão de Ronaldo, após muita pressão pela derrota de virada na final do Mineiro e a demissão de Nicolás Larcamão, gerou muita expectativa por parte da torcida do Cruzeiro e os primeiros atos alimentaram a euforia. O Cruzeiro sinalizou que o objetivo não era mais terminar na primeira página no brasileiro, mas sim conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Para isso, o clube foi ao mercado e investiu alto nas contratações, com 180 milhões investidos na janela de transferências no meio do ano. Além disso, foram quase 40 milhões de reais nas compras de João Marcelo e Matheus Pereira, então emprestados, superando os 200 milhões de reais nos investimentos. A folha saltou de 12 milhões de reais para 17 milhões. O começo da era Pedro Lourenço foi de resultados positivos, mantendo Fernando Seabra no comando. O time fez uma campanha de recuperação na Conmebol Sul-Americana, saindo dos 3 empates iniciais para o primeiro lugar da chave e passagem direta para as oitavas da Sul-Americana. Hoje a bola rola às 19h, Cruzeiro enfrentando o Lanús na Copa Sul-Americana.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica orientou a condenação de alguns postos revendedores de combustíveis do Distrito Federal. Os estabelecimentos estão sendo acusados de cartel, que é quando as empresas fazem um acordo de cooperação para controlar preços e limitar a concorrência, e por trocas de informações sensíveis do DF e em torno. A recomendação é voltada para 38 empresas e 13 pessoas físicas por infração à ordem econômica. O processo foi enviado ao Tribunal Administrativo do CAD e foi distribuído a um conselheiro relator para posterior decisão do colegiado. Em caso de condenação, as empresas terão que pagar multas de até 20% de seu faturamento bruto. Já os administradores eventualmente responsáveis pelas infrações poderão pagar até 20% do valor aplicado à empresa. As investigações começaram após uma denúncia na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com base nas informações coletadas, a Superintendência Geral concluiu que diversos revendedores de combustíveis atuaram de forma coordenada para aumentar os preços de combustíveis em todo o DF e em torno, com ramificações inclusive em Formosa, no estado de Goiás.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
A cidade do Rio de Janeiro publicou nesta terça-feira um protocolo de enfrentamento ao calor extremo. No documento, a Prefeitura da capital fluminense define e detalha medidas a serem adotadas nos diferentes serviços e operações da rede municipal de saúde, como assistência, vigilância em saúde e vigilância sanitária, de acordo com a classificação do nível de calor. As ações previstas vão desde normas de comunicação e preparação para os primeiros estágios do plano de contingência até possíveis intervenções na operação do município, entre elas o estabelecimento de protocolos clínicos para manejo das condições sensíveis ao calor, a adaptação de atividades externas essenciais, a ampliação dos serviços de atendimento, a indicação de equipamentos públicos para resfriamento e até mesmo o adiamento ou cancelamento de eventos de grande porte, conforme a avaliação do cenário meteorológico. Os níveis de calor têm 5 classes de risco, de NC1 a NC5, que variam em função da temperatura e da umidade relativa do ar registradas na cidade. O NC também considera modelos numéricos de previsão de temperatura estimados para 3 dias e atualizados a cada 4 horas. Em caso de mudança na classificação, o Centro de Operações Rio, responsável pelo monitoramento, emite alertas para a população pelos principais canais de comunicação do órgão e da Secretaria Municipal de Saúde. Site, redes sociais, aplicativo e demais canais de relacionamento com a imprensa. Os parâmetros e conceitos usados na elaboração do protocolo foram definidos a partir de pesquisas sobre os efeitos das altas temperaturas na saúde humana e dos protocolos de mitigação do estresse térmico vigentes em todo o mundo. Também se levou em conta números de atendimentos, hospitalizações e mortalidade na rede municipal de saúde da capital fluminense. O documento está disponível no site saúde.prefeitura.rio.
Repórter Brasil News.
Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.